Boa tarde, Sr. Presidente. Está a ouvir-me?
Perfeitamente, deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado por ter respondido positivamente a este pedido da nossa comissão, do nosso grupo de trabalho. Quero saudar, em nome deste grupo de trabalho sobre o peso das mochilas escolares, o Sr. Presidente da direção da CNIP, o Sr. Rui Martins. Estamos cá presentes os membros do grupo de trabalho, que é composto, estão cá presentes membros do grupo parlamentar do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, do Partido Comunista Português, e está também presente, não com um deputado, mas também assistindo aos trabalhos, um assessor do Bloco de Esquerda. Presumo que ainda durante esta audiência possa chegar também um representante do CDS-PP. Nós, como sabe, este grupo tem origem numa petição, uma petição que leva mais de 50 mil assinaturas, largas dezenas de assinaturas, de cidadãos portugueses que pretendem que sejam tomadas medidas, sejam legislativas, sejam medidas no terreno para que se possa combater um problema que está identificado, e penso que está identificado por todos, que é o peso excessivo das mochilas escolares dos nossos jovens, em particular do pré-escolar e do primeiro ciclo, essencialmente. O Parlamento foi bastante sensível e é bastante sensível a esta matéria e decidimos por consenso criar um grupo de trabalho, e a nossa metodologia neste momento, o ponto da situação para o enquadrar, foi que decidimos entre todos pedir um conjunto de pareceres, um pedido de pareceres por escrito a várias entidades que estão neste momento a colaborar connosco e enviarem os seus pareceres, e algumas das entidades optámos por fazer audições presenciais, ou como é este caso, utilizando a possibilidade que as novas tecnologias nos dão. Pedimos também, em colaboração com outros parlamentos e outros países, um estudo comparado sobre legislação que já está implementada noutros países e também boas práticas ou medidas que tenham sido adotadas de combate a este problema, porque temos, daquilo que vamos debatendo, não bastará eventualmente termos só uma boa legislação, é preciso depois que ela se efetive e se cumpra no terreno, para que passe do texto da lei para a aplicação prática nas nossas escolas, no dia-a-dia das nossas crianças. E é nesse sentido que estamos a ouvir a CNIP, para ver o que pensa e o que sugere sobre esta matéria. As nossas audições têm a seguinte metodologia de trabalho. Tenho agora 10 minutos para intervir e dizer aquilo que entende, e depois os senhores deputados colocarão durante 3 minutos, por cada grupo parlamentar, farão observações ou as perguntas, e depois o Sr. Presidente encerrará estes trabalhos também durante 10 minutos, assim entender. Agradeço-lhe uma vez mais a amabilidade que teve para com este grupo de trabalho. Obrigado, tenho agora a palavra.
Muito boa tarde, Sr. Deputado, e a todos os deputados que fazem parte deste grupo de trabalho. Queria agradecer, em nome da CNIP, a oportunidade que nos estão a dar, no sentido de podermos, de alguma forma, contribuir para esta, enfim, preocupação, que há uma petição que, por acaso, a CNIP não surge como uma entidade que a assina, portanto, como promotora da petição, mas, naturalmente, que subscrevemos as preocupações sobre aquilo que se passa com os nossos filhos nas escolas no dia-a-dia. E, de facto, este tema, esta matéria, é uma preocupação que já, no fundo, se distribui há alguns anos. Tem vindo a ser, pontualmente, algumas melhorias no sentido de aliviar, digamos que este peso das mochilas dos nossos filhos, mas aquilo que nós, como CNIP, defendemos é que deve haver uma ação concertada de todos os atores envolvidos nesta problemática. Diversos autores e investigadores afirmaram e afirmam que atestam que este excesso de peso das mochilas contribui, sem dúvida nenhuma, para a ocorrência de problemas de saúde dos nossos filhos. Designadamente, dor nas costas, alterações nas marchas, postura deficiente, enfim, são conclusões que foram já denunciadas pela própria Organização Mundial de Saúde. Investigadores como, por exemplo, Adalberto Dias e Nuno Fadigas apresentaram propostas e medidas essenciais para reduzir os efeitos na saúde das crianças neste excesso de peso das mochilas, que não raras vezes apresentam um peso superior ao que é clinicamente recomendado, entre 10 a 15% do total do peso corporal entre crianças e adolescentes. Estes investigadores, e a CNIP de alguma forma também o subscreve, e propõe que, no fundo, entre outras medidas que possam vir a acontecer, penso que já tem vindo a haver alguma melhoria e algumas delas a serem implementadas, que tem a ver com, por um lado, os pais, em primeira instância, devem preocupar-se no seu dia a dia ou no dia anterior, devem preocupar-se em preparar a mochila para o dia seguinte do seu filho educando. E esta preocupação passa essencialmente até por ver qual é, digamos, o que é que vai nessa mochila, e, portanto, é em primeira instância, cabe aos pais, a nós verificarmos o que é que está e o que é que os nossos filhos levam. E depois, claro que isto é o nosso trabalho diário, para além do outro conjunto de obrigações que temos com os nossos filhos, mas para além disso, a escola também deve, e os seus profissionais devem, no fundo, agir em conformidade e utilizarem no seu dia-a-dia, e organizem-se de modo a simplificar aquilo que é o trabalho, de modo a que os nossos filhos levem as mochilas de acordo com essa organização. Isto é, por exemplo, criar uma sala fixa por turma, quando é possível e quando as matérias assim o permitem. Naturalmente que, se formos falar em salas que obriguem que tenham laboratórios, já terão que mudar de sala, mas por norma haver uma sala fixa por turma é uma das medidas que as escolas, no primeiro ciclo, eu penso que isto já acontece no seu todo, mas estamos a falar, portanto, em níveis de ensino superiores, portanto, segundo e terceiro ciclo, isso ainda não acontece. Por outro lado, também a organização dos horários capaz de minimizarem essas solicitações de material escolar por dia e o aviso, e, portanto, no fundo, um envio no início do ano letivo desta lista de todo o material escolar necessário para as aulas e para aquilo que corresponde a uma previsível utilização efetiva, bem como o seu escalonamento temporal. Penso que é algo que não é difícil às escolas fazerem isto na preparação do ano letivo e, portanto, de alguma forma, estas medidas podem minimizar e contribuir para aliviar esta carga de peso nas mochilas. Esta organização dos horários capaz de minimizarem estas solicitações de material escolar e a implementação, no fundo, de orientações formativas, no contexto da área não curricular da educação para a saúde, com vista ao esclarecimento dos alunos também acerca de como é a boa forma de organizar e transportar as mochilas. Também é algo que as escolas devem apostar e devem reforçar esta preocupação. E depois, outra das medidas que as escolas podem, e penso que também já o fazem, tem a ver com a atribuição de um cacifo por aluno na própria escola. Portanto, isto são, em termos de escola, aquilo que é perfeitamente possível e isso que vai fazer-se. Nós dizemos e subscrevemos que uma mochila sem peso e a escola em livros deve ser o caminho como alternativa à edição dos livros em papel. Claro que nós aqui estamos a atravessar uma fase em que, se calhar, num curto espaço de tempo, muitos do material escolar e os livros e os manuais podem vir a ser substituídos por outros meios que estão hoje à disposição dos nossos filhos educandos. É, digamos, um processo que a seu tempo irá surgir nas nossas casas e nas escolas, e, portanto, nós não somos contra isso. Portanto, achamos que este processo é um processo que vai acontecer e, portanto, vamos a acompanhar e tomar estas medidas que nas escolas possam existir, não invalidam toda esta evolução que possa vir a existir nos próprios materiais que os nossos filhos levam. E, portanto, para concretizar esta utilização generalizada das novas tecnologias, propomos também que os manuais escolares possam ou passem a ser disponibilizados apenas online, em formato digital e sem qualquer necessidade de edição impressa. A poupança substancial nos custos de manuais, pela própria extinção dos custos da sua impressão, papel e acabamento de distribuição e outros, praticamente reduzidos aos custos dos direitos de autor e formação eletrónica, permite, na nossa opinião, uma maior disponibilidade dos recursos familiares para que um relativo baixo custo seja facultado aos alunos, nomeadamente à aquisição de PCs de estudo num modelo específico de computador adaptado ao fim em vista, nomeadamente económico, robusto, com forte garantia de durabilidade e com a aposta reforçada, nomeadamente nos sistemas de bateria e na conectividade a outros campos. Portanto, nós, através desta solução das novas tecnologias, achamos que os nossos filhos poderão fazer downloads integrais e fracionais manuais, outro recurso de dados, conforme o desejarem. Nós também verificamos que as editoras, neste momento, com os manuais que estão disponíveis, têm vindo ao longo destes tempos a fazer algum trabalho no sentido de, portanto, os manuais dividirem-nos em dois e três livros, que de alguma forma tem facilitado, mas continua a não ser suficiente para aliviar esta carga fiscal. Portanto, a questão do futuro dos manuais escolares com esta questão das novas tecnologias é algo que tem que ser pensado, disponibilizado aos nossos filhos e, naturalmente, que em primeira instância os pais em casa e a escola, a montante, todos, no fundo, em conjunto, penso que podemos facilitar. E um problema que neste momento existe pode deixar de ser um problema, ou pelo menos vamos tentar minimizar. Claro que há propostas ou fala-se em criar um sistema de uma balança, enfim, numa escola. Eu acho que isto se calhar não faz grande sentido. Vamos tentar simplificar ao máximo, devemos todos, os pais em primeiro lugar, e depois a escola facilitando e articulando e reorganizando-se de modo a planear semanalmente, diariamente, numa sala de aula e, portanto, facilitando a vida de modo a que as atividades letivas possam perfeitamente desenrolar-se no seu todo e não estando a impedir que ninguém possa participar. No fundo, era isto que a CNIP queria trazer a este assunto e, portanto, achamos que no facto de não termos assinado esta petição no início, não é impeditivo de estarmos, de facto, sensíveis a este problema, estamos preocupados com ele, mas acho que todos em conjunto podemos, pais e escola, facilitar em muito este problema e deixar de ser um problema e passa a ser um não problema. Era esta a contribuição para já que queria fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da CNIP, Rui Martins. Vou dar agora a oportunidade das senhoras deputadas tecerem alguns comentários, levantarem alguma questão e, para começarmos, dou a palavra à senhora deputada Maria Augusta Santos, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Direção da CNIP, Sr. Rui Martins. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, felicito pela forma clara, concisa, com que fez a abordagem desta temática. E, efetivamente, há um conjunto de procedimentos, de atividades que têm sido desenvolvidas com base numa petição que chegou à Assembleia da República sobre o peso excessivo das mochilas nos alunos, principalmente nos alunos que estão a iniciar a sua atividade escolar no primeiro e segundo ciclos. Porque são esses que, com constituição física ainda muito frágil, carregam mochilas que normalmente ultrapassam o que é recomendável pela Organização Mundial de Saúde. Registo com interesse o facto de dizer que, em primeira instância, cabe aos pais a vigilância sobre o peso das mochilas que os seus filhos e educandos transportam no momento em que saem de casa. E, efetivamente, eu tive ocasião de ontem referir esse aspecto com uma audição que fizemos também à Confap, porque efetivamente os nossos alunos no primeiro ciclo, no segundo, e não tanto depois nos ciclos seguintes, porque as motivações já são diferentes, gostam de levar para a escola tudo, tudo o que precisam e tudo o que não precisam. E isso contribui, como é evidente, para aumentar aquilo que já é excessivo em termos de material necessário, nomeadamente dos manuais escolares. A qualidade dos manuais escolares sofreu um aumento significativo ao longo dos tempos. Nós hoje temos manuais muito mais pesados, a pesagem, a gramagem do papel é muito maior, as capas são muito mais pesadas, e acumulando tudo isso numa mochila de um aluno do primeiro ano, do segundo ou terceiro ou quarto, é evidente que no seu todo vai implicar grandes mudanças e grandes pesos. Deixe-me dizer-lhe que também concordo que à escola cabe um papel importante na regulação desta matéria. Ontem também foi referido que os trabalhos de casa deviam acabar, porque isso implicaria ou não implicaria o transporte dos manuais da escola para casa. É uma matéria que tem de ser analisada, como deve imaginar, pela escola, pelos pais, porque muitas vezes até os próprios alunos não é que tenham os trabalhos de casa mandados pelo professor, mas têm outros apoios e precisam dos seus manuais. Portanto, há um conjunto de circunstâncias que devem ser pensadas, devem ser ponderadas, e concordo que não sei se é fácil, mas pensar a estrutura dos horários semanais dos alunos poderá contribuir em parte para a possibilidade de equilibrar o peso dos manuais e o peso das mochilas, distribuindo de uma forma mais equitativa ao longo da semana, mas as regras de constituição de horários são demasiadamente apertadas, são muitos os fatores que têm de ter sido em conta para a elaboração dos horários, e admito, não posso garantir, mas admito que numa ou noutra situação possa haver alguma dificuldade. Portanto, são matérias que devem ser analisadas e a escola deve contribuir para isso. Um cacifo por aluno, tal como foi uma sugestão que apresentou, não vejo isso com muita viabilidade, mas a partilha de cacifos já é uma realidade nas escolas, em muitas escolas, e portanto há condições de se facilitar um pouco a existência desses cacifos e a existência de cacifos e portanto a possibilidade de contribuir para essa redução do peso das mochilas. E para terminar, porque estou aqui a ser pressionada pelo Sr. Presidente, dizer que tomei, em nome, portanto, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, em boa nota as recomendações que fez, que acabou de fazer, e que, portanto, em tempo útil serão apresentadas para que possamos contribuir de uma forma efetiva para uma solução que vai ao encontro das vossas preocupações, mas também das nossas preocupações. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora, com a concordância do Partido Comunista Português, eu vou dar a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita para fazer a sua intervenção e depois darei a palavra à Sra. Deputada Hilda Araújo Novo, do CDS-PP, que entretanto já se encontra entre nós. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Coordenador, e começo por cumprimentar o Presidente da Direção da CNIP e saudar a intervenção que fez e a clareza dos argumentos que também aqui nos apresentou e o sentido de proposta concreta que também aqui trouxe, e dizer que por parte do PCP é naturalmente uma matéria que vemos com preocupação. É sentida pelas crianças, é sentida pelos pais, é sentida também pelos professores e, de facto, merece uma reflexão por parte da Assembleia da República e dos grupos parlamentares para que se tomem medidas. No entanto, parece-nos também que esta, sendo uma situação com várias componentes e vários fatores, também exigirá uma ponderação entre cada um destes aspectos que estão a ser trabalhados e que nós estamos a analisar. E, de facto, nas audições e nos pareceres que vão chegando, há uma série de alertas que depois vão sendo sinalizados e que convém algum trabalho mais específico sobre cada um deles. Dizer que quando falamos do que é o peso nas mochilas, Será interessante fazer esta distinção para cada ciclo e para cada fase dos estudos, do que é o peso relativo daquilo que são os manuais escolares, mas também dos restantes materiais didáticos que são utilizados e são levados para a escola. Sendo que há uma componente que é o papel dos pais, conforme foi apontada, há outra componente que podem ser linhas de direção e orientação que advém diretamente do próprio Ministério da Educação, no sentido também de ajudar a preparar as próprias mochilas, mas acho que será importante haver este discernimento para cada nível, para cada ano, exatamente o que é que nós estamos a falar, porque pode gerar isto, em vez de uma medida uniforme, medidas distintas consoante os ciclos de que estamos a falar, e acho que isso também pode ser importante. Ou seja, sabermos se este problema é sentido da mesma forma em todos os níveis e de que forma é que podemos atacar em cada um deles esta questão. Há uma situação que nos tem preocupado muito quando se fala das novas tecnologias e da digitalização dos manuais escolares, nomeadamente ao nível do primeiro e do segundo ciclos, porque nesta fase os manuais cumprem também um papel que não é de sumenos importância, que tem a ver com o próprio desenvolvimento da escrita dos alunos e da forma como o manual é usado como ferramenta de desenvolvimento da escrita manual, não é? E um processo de digitalização integral de todos os recursos didáticos pode ter aqui consequências que se calhar seria prudente, diria eu, talvez, avaliar com alguma profundidade, porque podemos estar a alterar completamente o paradigma, mas sem saber exatamente para onde nos estamos a encaminhar. E isto pode ser uma questão que nos deve merecer alguma reflexão adicional e, eventualmente, envolver quem mais trabalha diariamente com o livro nesta discussão para percebermos os impactos que então podem ocorrer. Mas também uma outra questão que nos parece importante, que é como é que nós conseguimos garantir a igualdade de todos os alunos numa vertente de digitalização dos recursos didáticos, quando muitos alunos e das suas famílias não têm capacidades nem recursos financeiros para ter computadores como deve ser, ou telemóveis que sejam inteligentes, etc, etc, etc. E, portanto, depois vamos ter alunos que vão ter o Ferrari e alunos que vão ter o calhambeque, ou que não vão ter absolutamente nada porque as dificuldades económicas assim o podem ditar. E, portanto, creio que desenvolver medidas que também fomentem esta perspectiva de digitalização de recursos, tem de ter esta matéria em atenção para não gerarmos desigualdades quando o objetivo da escola é precisamente também a superação dessas desigualdades. E, portanto, era perceber se a CNIP também tem alguma reflexão relativamente a estas questões mais concretas e também dando o espaço, e acho que isto também é de interesse de todos nós, de se houver alguma reflexão mais estruturada por escrito, algumas notas que possam chegar, acho que serão muito úteis aqui para o nosso trabalho e para a nossa reflexão, e era deixar também esse apelo, se houver esse interesse. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputado.
Muito obrigado, senhora deputada. Passo então agora a palavra à senhora deputada do CDS, PP, Hilda Araújo Novo.
Muito obrigado, senhor coordenador. Eu gostaria de cumprimentar o senhor Presidente da Direção e apresentar em meu nome pessoal e do CDS as minhas desculpas por chegar atrasada, mas a verdade é que houve aqui uma pequena confusão quanto à pessoa que deveria estar aqui hoje. E posto isto, como deve calcular, não assisti à exposição que eventualmente fez sobre esta matéria de uma forma pormenorizada, de maneira que vou apenas mencionar alguns aspectos que ouvi aqui referir e que também é no nosso entendimento, tem no nosso entendimento algum peso. Nomeadamente, quando comecei, estava a colega do PS a referir os trabalhos de casa e que ontem se mencionou que seria uma possibilidade de levar para casa apenas os livros ou os manuais necessários para a realização dos trabalhos de casa, e eu recordo que ontem se falou também nesse assunto e eu não tive a oportunidade de referir algo que já é uma prática que se está a vulgarizar. Os trabalhos de casa hoje em dia, mas embora entendermos que ainda fazem a sua falta dentro de algumas disciplinas, a verdade é que são muitas vezes concretizados através das novas tecnologias. Os professores já não mandam fazer os trabalhos de casa, a não ser naqueles níveis de ensino onde realmente é necessário é mais um caderno de atividades, principalmente no primeiro ciclo. Isso acontece, há um intercâmbio, digamos assim, de trabalhos de casa através da internet, o que viabiliza a possibilidade de não se andar a transportar o material de um lado para o outro. E isto também tem a ver com os cacifos e a disponibilização que contribui, dos cacifos, que contribui necessariamente e decisivamente para a diminuição do peso das mochilas. E aí nós entendemos que deverá haver uma articulação dos pais, das escolas, dos professores em relação àquilo que é sensato, porque nós continuamos a achar que não são com medidas legislativas que se resolvem estes problemas, não é com medidas legislativas, mas sim com bom senso. E o bom senso tem a ver com a atuação dos atores principais. E neste caso, o que é que sucede? Terá que haver um sopesar daquilo que é realmente importante, aquilo que se pode facilitar e, de algum modo, monitorizar por parte dos pais em cada situação e dos professores para que isso não suceda. De qualquer das formas, nós sabemos também que há alguma dificuldade, e também ouvi referir isso aqui hoje, da existência de cacifos para todos os alunos. Também é verdade que, normalmente, quando não existem em número suficiente, há uma partilha que é uma forma de obviar essa falta. De qualquer das formas, entendemos que em relação à hipótese que é colocada na petição, em relação ao pesar as mochilas semanalmente, nós entendemos no CDS que isto não é execuível, do ponto de vista logístico e funcional. Poderá implicar até medidas individuais em relação a cada aluno. Não queremos que seja essa a solução, pese embora o peso ser aquilo que realmente aqui está em causa. Mas não queremos que seja a pesagem na escola que vá contribuir para a diminuição do peso das mochilas. De qualquer dos modos, nós gostaríamos de salientar que para nós é importante que se tenha em consideração este, não diria que é um problema, mas diria que é uma contrariedade bastante grande, quer para as crianças, quer para as famílias, porque mesmo quando nas escolas atualmente já se faz uma utilização intensiva dos recursos educativos digitais, porque as várias editoras, como sabe, e sabe isso com certeza muito bem, cumulativamente com a aquisição dos manuais em papel, já proporcionam o manual digital. E a colega referiu realmente que poderá haver, digamos, alguma diferença social e económica, ou seja, em termos de discriminação, na potenciação de diferenças sociais e económicas na acessibilidade a esses meios. O que não quer dizer que não possam, ou as escolas não estejam já, na sua generalidade, equipadas de boas estruturas tecnológicas, mas isso implica que também haja esse acesso de forma individual da parte dos alunos. É que há aqui muitos impactos e muitas premissas a ponderar. Nós gostaríamos é de ouvir da sua parte aquilo que, em termos execuíveis e sensatos, se poderá fazer para contribuir para minorar esta situação dos meninos carregarem tanto peso e que gostaríamos que fosse desnecessariamente. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, agora, audição, dou de novo a palavra ao Sr. Presidente da CNIP, Rui Martins, para dizer os comentários que entender. Muito obrigado. Com licença.
Muito obrigado, Sra. Deputada Amadeu Albergaria, e às deputadas que puderam, de alguma forma, alimentar aquilo e dar contributos para aquilo que nós aqui viemos dizer sobre este tema. Claro que quando os manuais escolares, as editoras, acho que ainda podem fazer muito mais, já o têm feito, quando nós, antigamente era um manual escolar único, hoje o manual já se divide em dois e três manuais, portanto de alguma forma em que se simplificou ao primeiro volume, o segundo e o terceiro, depois, portanto, a questão da capa, do peso, de facto aí pode haver algumas melhorias no sentido de aliviar o peso de cada um dos manuais, mas e agora respondendo um pouco também à deputada do CDS-PP, de facto foi que nós, este problema é uma questão de bom senso e começa em primeiro nas nossas casas. Cada pai deve planear no dia antecipadamente, portanto, o que é que o filho leva para o outro dia para a escola e digamos, a carga que leva no dia em que sai para a escola. Portanto, este trabalho cada pai tem que obrigatoriamente fazer e faz parte do plano diário de ajuda e organização do trabalho da escola dos nossos filhos. Isto é a primeira instância. Depois a escola tem que fazer o resto. Claro que nós, quando pedimos na proposta um cacifo por aluno, pode não ser possível. A partilha de dois alunos por cacifo faz-se e, portanto, é perfeitamente execuível. Até faz parte da educação transversal, os nossos filhos aprenderem a partilhar aquilo que é o seu espaço e, portanto, aí também não vemos qualquer mal, não tem que ser forçosamente um cacifo. Tem é que haver, por um lado, a organização da escola semanalmente, não digo diário, mas semanalmente, a própria reorganização do calendário escolar de concentrar disciplinas num dia só e não ter todas na mesma altura, por exemplo, ou um peso mais diário de uma disciplina do que noutras, portanto distribuído durante a semana. Eu penso que tudo isto é possível ser feito e a questão dos trabalhos de casa, não acho que seja um problema relativamente ao peso das mochilas. De facto, os nossos filhos gostam de andar com tudo para sempre acompanhá-los, as crianças mais pequenas. Aqui a questão dos primeiros ciclos, o pré-escolar e o primeiro ciclo, penso que aí nesse aspecto são, digamos, aqueles que têm feito algum trabalho, mas são aqueles que se calhar exigem neste momento mais o primeiro ciclo desta carga do peso da mochila, em que de facto eu vejo diariamente a minha filha que anda no primeiro ciclo, que passou este ano para o quarto ano, que é a Sara. Este problema existe, mas eu tento de alguma forma minimizar com o plano de trabalho que faço diariamente. E quantas vezes lhe disse este ano, mas tu precisas desses livros todos, vê o que é que precisas, o que é que não precisas, tu tens de programar isto. Portanto, eu faço, a escola é que também deve fazer o resto. E, portanto, é nesse sentido que nós defendemos e achamos que deve ser, a aposta deve existir aí na questão de aliviar a carga do peso da mochila dos nossos filhos. Claro que sou deputada do PCP, nós, a CNIP, aquilo que defende é que nenhum aluno fique para trás. A questão do futuro das tecnologias nas escolas é uma realidade que existe hoje e amanhã nenhum de nós sabe garantir o que é que vai acontecer, porque de facto estas coisas evoluem de uma forma tão rápida e claro que por algum lado, também de alguma forma as novas tecnologias têm evoluído no sentido de garantir que todos possam aceder a elas. E portanto este trabalho nós reconhecemos que existe e ainda bem que assim é, que todos podem ter acesso. Claro que nem todos ainda hoje têm um telemóvel na escola. Ainda existem famílias onde os acessos à internet e zonas onde não é possível. Tudo isso é uma realidade. Mas o futuro amanhã, eu estou convencido que todos estes problemas vão ser cada vez mais minimizados. É uma realidade que não adianta, de facto, nós estarmos a pôr obstáculos e constrangimentos. Devemos é aproveitar as sinergias e os pontos fortes de cada uma destas soluções, de modo a garantir que todos possam usar. E, portanto, é dessa forma que nós, como CNIP, vemos a utilização das novas tecnologias. Claro que a questão da escrita nos primeiros anos é fundamental e eu não sou daqueles que defendo que cada um dos nossos filhos passe a escrever com os dedos na parte digital nos ecrãs. Não é isso que defendo. Eu defendo a escrita em folhas, em papel, mas tudo isto é o tal trabalho que deve ser feito nas escolas e não é pelo facto do nosso filho vir para casa com o manual ou deixar de o ter, que este trabalho de aposta e de investimento na escrita deve ser feito, porque ele deve ser feito na escola e tem sido feito e nunca vai deixar de ser feito, mesmo com os manuais escolares digitais ou não e com os telemóveis. Claro que cada um de nós, eu próprio, se calhar, quando andei na escola, escrevia muito melhor que escrevo hoje. O facto de nós escrevermos menos leva a que a escrita fique um pouco desalinhada e articulada. Enfim, é um problema que tem a ver com cada um de nós e que, de alguma forma, pode ser um problema maior ou menor para cada uma das famílias. Mas eu acho que há os professores, as pessoas que estudam, têm que avaliar, de facto, aquilo que é, digamos, a carga de trabalho na parte escrita no papel, mas também todos os professores, todos tenho a certeza que não, digamos, são contra a utilização destas novas tecnologias, porque não adianta ser contra neste momento. E, portanto, há é que garantir a igualdade para todos. E, portanto, eu sei que a sua deputada também não é contra essas novas tecnologias, até porque hoje o facto de estarmos aqui a utilizar esta plataforma de falarmos é a aposta que o futuro é este, e ainda bem que assim é, senão a CNIP poderia não ser. Eu pessoalmente não tinha, porque como sabem a Confederação de Pais é uma confederação independente, não recebe qualquer apoio por parte de entidades do Estado, e não tínhamos forma de o fazer como temos feito até hoje. Nós já fazemos a segunda intervenção que fazemos nas comissões e achamos que de facto isto é a forma de estarmos perante aquilo que nos é disponível e podemos contribuir. Há que utilizar e há que fazer. E portanto eu acho que os manuais escolares e o peso das mochilas é um problema, a questão do bom senso entre todos e o trabalho que deve ser feito complementado nas escolas, todos e os próprios editores, com os manuais, com a tal capa que pode ser de alguma forma minimizada em termos de peso. Podemos de alguma forma passar de deixar de ter um problema a passar a ter ou não um problema e a escola ser melhor para amanhã. Portanto, era isto que eu queria dizer e agradecer os contributos que foram fazer. A CNIP enviar um documento escrito para a Comissão, no fundo a dizer aquilo que disse hoje pessoalmente, e portanto, mais uma vez, o nosso muito obrigado, e estamos sempre disponíveis para poder trazer contributos para que a escola amanhã seja melhor para todos. Muito obrigado.
Muito obrigado pelos contributos que aqui trouxe neste início de tarde, e penso que falarei por todos. Se cumprimentar a CNIP como um parceiro, que tem sido um parceiro muito presente da Comissão de Educação, e quero agradecer por esse facto, dando provas uma vez mais hoje com os contributos que aqui nos trouxe sobre o objeto deste grupo de trabalho, e agradeço também então o envio de um contributo por escrito ficando registado dessa forma. Fica também, a audição está também gravada e pode ser consultada como habitualmente no site do Parlamento. Está assim encerrada esta audiência. Muito obrigado pelo seu contributo e pelo tempo despendido. Muito obrigado a todos.
Boa tarde. Deus, boa tarde, obrigado.